Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 6/4/2021. Ao sexto dia do mês de abril do ano de 2021, às 18h50, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, o excelentíssimo senhor presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso. Em seguida, solicitou um minuto de silêncio em nome de todas as pessoas que perderam suas vidas por conta do Covid-19. Ato contínuo, solicitou que fosse realizada a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Observando não haver mais nada a tratar no expediente, passou-se para a palavra livre, onde se deu a oportunidade ao vereador que desejasse fazer uso da palavra em tribuna por ordem de chamada. Em seu discurso, o vereador Valdir Braz de Moraes comentou que as estradas da Colidinha estão ruins, mas assim que começar a estiagem das chuvas, as estradas serão arrumadas. Ato contínuo, agradeceu a todos os organizadores da PAI, que estão auxiliando a realizar este sonho no município. Na oportunidade, agradeceu aos funcionários de saúde pelo trabalho prestado nesta pandemia, bem como disse que acredita que com a vacinação irão reduzir ou até erradicar este vírus em nosso município, e finalizou com outros comentários. Em seu discurso, a vereadora Luzia Guedes Carrara disse que o município vem passando por um momento difícil, pois hoje estamos com 13 óbitos, sendo um número considerável para a população de Nova Santa Helena. Ato contínuo, disse que fez parte da equipe que estava fazendo a barreira na entrada do município, na qual pôde constatar que há diversas pessoas que ainda não estão levando a sério essa pandemia. Em continuidade, disse que ainda não existe um tratamento eficaz contra o Covid-19, devendo assim todos os munícipes se cuidarem e fazerem uso de máscara, mantendo o isolamento social para assim podermos vencer este vírus. Na oportunidade, disse que no dia de hoje é muito que o dia de hoje é muito importante, pois será votado o projeto de lei para realizar a doação dos terrenos e auxílio financeiro à Paz de Nova Santa Helena. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Raul Batistello prestou seus sentimentos a todas as famílias que perderam seus entes queridos, na qual pediu para que as pessoas demonstrem seu amor e carinho para seus familiares e sejam solidários com o próximo, pois não sabemos o dia de amanhã, ainda mais nesta pandemia. Solicitou a todos os munícipes que se cuidem, mantendo todos os protocolos de saúde para, assim, evitarem o contágio com este vírus. Comentou sobre os projetos de doação e incentivos da PAI de Nova Santa Helena e finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Marcelo Pimenta deixou seus sentimentos a todas as famílias que perderam seus entes queridos. Ato contínuo, parabenizou a equipe de saúde pelo trabalho que vem desempenhando frente a esta pandemia e, na oportunidade, comentou sobre os projetos que irão ser votados nessa sessão, sendo uma doação de terrenos que totalizam 1.050 metros quadrados, bem como de repasses financeiros para o custeio das despesas da PAI. Dando seguimento, convidou a população deste município para participar do leilão da PAI, que será realizado no dia 25 de junho, e quem puder ajudar será bem-vindo. Disse que os vereadores vêm sendo constantemente cobrados sobre a ponte que vai para Marcelândia, na qual informou que esta ponte é de competência estadual, na qual já conversou com o deputado Chuchu da Molim e este se comprometeu a cobrar providências dos responsáveis. Finalizou com outros comentários. Em sua fala, o vereador Cleito José Zanata deixou seus sentimentos às famílias enlutadas, na qual comentou que muitos achavam que este vírus não chegaria em nosso município. Ocorre que este vírus chegou e está ceifando as vidas de nossa população. Ato contínuo, parabenizou a equipe da saúde, que está fazendo um ótimo trabalho no combate contra o Covid-19, bem como comentou que irá fazer uma indicação ao prefeito municipal para, dentro da legalidade, dar gratificação a estes funcionários que estão trabalhando frente ao combate do Covid. Dando continuidade, disse que a PAI deve permanecer no município de Nova Santa Helena permanentemente e sempre podendo contar com o auxílio da gestão municipal. Finalizou com os comentários. Em seu discurso, o vereador Ezio Silvino de Camargo deixou seus sentimentos às famílias enlutadas e ato contínuo comentou que o prefeito está se empenhando ao máximo para adquirir 2 respiradores para o nosso município, para auxiliar as pessoas que necessitam. Em seguida, comentou sobre o projeto votado e aprovado na Assembleia Legislativa que contempla os templos religiosos com atividade essencial, sendo de grande importância para a população. Na oportunidade, comentou sobre a PAI, na qual parabenizou a todos os organizadores que tornaram este sonho realidade, e na oportunidade pediu orações para o vereador José Anselmo Cacefo, na qual acredita que este logo estará melhor e retornará às sessões. Finalizou com os comentários. Em seu discurso, o vereador Luiz Carlos Pelissari Disse que hoje é um dia histórico, pois será votado 2 projetos de incentivo à PAI e logo acredita que o município terá sua sede própria. Ato contínuo comentou sobre a pandemia, na qual solicitou compreensão da população para manter o isolamento social e fazer uso de máscara, pois é mais fácil se cuidar do que ficar em uma fila aguardando uma vaga de UTI, finalizou com os comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Ademir Dias da Silva disse que o que mais está matando é a falta de UTI e a falta de comprometimento dos governantes. Disse que existem diversos governantes que estão desviando os recursos vindo para auxílio no combate do Covid-19, finalizou com os comentários. Observando não haver mais nada a se tratar, na palavra livre, passou-se para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feita a leitura do projeto de lei número 928 e 929, ambos de 2021 aprovados por unanimidade, indicações 24, 25 e 26 de 2021, todas aprovadas por unanimidade. Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, deu-se por encerrada a sessão, em nome de Deus, às 20 horas e 30 minutos, solicitando à senhora secretária que ela abraça em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Sala das Sessões, em 6 de abril de 2021.
Coloco a ata em discussão e votação. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer uso da palavra, que assim o faça da tribuna por ordem de chamada. Vereadora Luzia?
Sim, presidente. Boa noite a todos. Cumprimento os colegas vereadores. Nome do nosso presidente, Ademir. Cumprimento a secretária, cumprimentando Benatia, que está aqui nos assessorando toda essa reunião. Cumprimento você que está aí em casa assistindo a nossa reunião. Parabéns e peço que todos, né, se sintonizem e venha ver o nosso trabalho. Participe, dê a sua sugestão, porque nós estamos aqui para representá-los, vocês. Hoje, né, o que nos move a estar aqui é a representatividade de vocês. Estamos aqui para bem representá-lo. Estamos aqui para defender todos os projetos que vão ao anseio de vocês. E também cobrar os gestores, os secretários, fiscalizar se tudo, né, está indo certo. Esse é o papel do vereador. E hoje aqui quero parabenizar todos os secretariados, parabenizar o prefeito por ter ouvido e também chamado o Edivan para assumir a Secretaria de Indústria e Comércio, porque tem vários projetos nessa pandemia que vai vir ao anseio do pequeno, porque são os pequenos que estão pagando caro nessa pandemia. E a Secretaria de Indústria e Comércio, se ela funcionar direitinho, ela vai estar ajudando a vocês a se manter com as portas abertas. Porque é muito triste a gente ver empresas e empresas fechando. E o micro, né, pequeno e o ambulante sem ter como pagar suas contas. E através dessa secretaria, vamos unir os comércios, as indústrias, os pequenos produtores rurais e mobilizar para que a nossa cidade não pare, né? Não pare de produzir, não pare de faturar, né? Hoje vou estar colocando aqui, juntamente com o vereador Ézio, uma indicação que eu acho que vai vir ao anseio de muitos moradores, muitas artesãs, muitas pessoas que vendem ambulante, que é uma indicação no projeto social da Praça Alice Leite até o Lava Jato. Uma indicação sonhada pelo gestor Roque Carrara, lá no início de Nova Santa Helena, de fazer daquela praça um grande centro comercial. Ali, se vocês colocar o seu negócio, vendas de artesanatos, de pastel, de o que for que você produzir, e não tiver condições de ser um empresário, pagar aluguel, fazer tudo, cedendo lá, você vai ter o seu espaço e vai gerar para nós mais de 300 empregos diretos e mais de 600 indiretos. E essa movimentação vai dar ao comércio da cidade, autopeças, restaurantes, hotéis, mais fortalecimento. E podendo aí gerar até 6 milhões de renda dentro do nosso município. Estou aqui para defender a boa causa do nosso município. Pode contar com a vereadora Luzia e os seus anseios ser colocado, que aqui nós estaremos tentando levar a melhoria para vocês. Muito obrigado, boa noite, ficam com Deus.
Vereador Raul.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, estar junto nos nossos trabalhos aqui na Câmara de Vereadores. Cumprimento o presidente, no qual todos os nobres vereadores, vereadora Luzia, secretária Ana Paula, e cumprimentar cada um dos senhores e senhoras que estão nos assistindo em casa. É um prazer muito grande de vocês verem o trabalho dos vereadores, e sei que todos nós estamos num momento difícil com essa pandemia terrível, né? Sem poder sair, muita gente querendo visitar parente, amigos, e não querendo sair de casa, sempre ficar resguardado, né? Então, sei que muita gente sofre com isso, e não é fácil. E nós temos que se esforçar cada vez mais para que as coisas, e se pegar cada vez mais com Deus, só Ele que pode nos fortalecer, só Ele que pode nos acalmar, e só com Deus que nós podemos entender as coisas disso tudo. Também quero agradecer todo o pessoal da saúde, desde os médicos, enfermeiros de Nova Santa Helena, pelo trabalho que vem fazendo, duramente, né, nesse coronavírus, que é muito difícil, vocês batem de frente com os problemas, e não é fácil, correndo risco. Então, vejo os médicos, enfermeiras, todos, quem fazem parte da saúde, secretária, todos vocês ali, acho que tem o nosso respeito, e que Deus dê saúde sempre, muita saúde para vocês, que também vocês possam transmitir e poder auxiliar com saúde para as pessoas. Hoje, senhor presidente, nobres vereadores, gostaria de citar, com até do governo do estado, governador Mauro Mendes, e até eu, inclusive, que eu trabalhei para ele, votei para ele, e na política passada, e eu vejo assim, vi vários comentários dele, do governador, às vezes dizendo que tem dinheiro para construir UTI no nosso estado, tem dinheiro, tem, só falta profissionais para ajudar. Então eu vejo isso com outro lado, e vejo tantas e tantas pessoas que se formaram no exterior, médicos, médicas se formaram, só falta pegar o certificado para trabalhar. Então eu vejo que ali seria um grande momento, um grande, eu acho, avanço para ele, dar essa oportunidade para essas pessoas. Tem várias pessoas que estudou no Paraguai, pessoas que se formaram na Bolívia, outros países, e pusesse essas pessoas para trabalhar. Claro, aí vem a outro lado, mas não pode, porque se formou lá fora. Eu acho que o Estado baixaria um decreto, senhor presidente, novos vereadores. O Estado pode fazer isso aí, como qualquer município pode fazer. Baixa um decreto, nós estamos em um momento de dificuldade com profissionais, nesse Covid, e cada vez você vê a história que vai aumentar muito mais. Está vindo essa variante, é muito mais difícil. Então, quantas pessoas perdendo, morrendo por falta de UTI? Aí quando eu vejo assim que tem dinheiro para construir UTI, mas falta profissionais. Então, eu usaria essas pessoas, apanhava essas pessoas para trabalhar, tenho certeza que ia encontrar muita gente, não precisava pagar o preço de um médico normal que se formou, que está formado e aí está legal para trabalhar. Pagasse 30% menos do salário que os outros ganham, 30 menos ou menos, e com certeza ia arrumar muito profissional para trabalhar e ajudar muito na saúde essas pessoas. E claro que os médicos que atendem na UTI são médicos mais profissionais, já mexem com isso aí, mas basta você conversar, tendo os pacientes, os outros médicos trabalhando junto com ele ali, explicando, a pessoa já sabe como faz e não tem dúvida disso aí, e até achei o melhor serviço, ia morrer menos gente, porque falta de UTI, por falta de profissional, não é. Eu acho que teria essas pessoas e usar isso aí, pegar um respaldo do presidente da República também, com certeza tudo daria certo. São essas minhas palavras, senhor presidente, e que vocês de casa, quero dar um abraço para o seu Edinho, sempre nos assistindo, um abração para o nosso amigo vereador Pituca, também está aí também, está se recuperando em casa. Pituca, fiz uma visita, fiquei contente com a sua recuperação, não é fácil, e breve está aqui presente junto com nós, na Câmara, né? E eu sei quem passa por isso, quem sofreu com o coronavírus, muita gente perdeu pacientes, muita gente perdeu entes queridos, e quem passou dessa fase ali, conseguiu, com a graça de Deus, estar juntamente com a família. A gente tem que agradecer muito a Deus por tudo isso. Um abraço a todos, Deus abençoe, fiquem todos com Deus.
Ok, vereador. Vereador Marcelo.
Sim, presidente. Muito boa noite a todos vocês, boa noite presidente, boa noite aos demais nobres vereadores, boa noite a todos vocês que estão em casa nos assistindo. Queria primeiramente aqui agradecer a Deus por mais este momento, né, que estamos aqui reunidos para seguir o bem do nosso município. Quero aqui deixar os meus parabéns a toda a equipe da saúde, né, que vem se desdobrando, não vem medindo esforços para que possa conter essa disseminação do Covid. Então parabéns a toda a equipe de saúde. Quero aqui dizer também que, né, devido já ter cessado um pouco as chuvas, estive lá na estrada da Colidinha, onde estão fazendo um patrulhamento lá, e acredito que em breve sairá aquele projeto, presidente, que, de recuperação dela como um todo, né? Isso já foi protocolado, o projeto já entrou com pedido na SEMA também de liberação, se eu não me engano, né? Então já está andando para que essa estrada seja recuperada totalmente. Quero aqui também deixar quero agradecer o nosso amigo Pituca, né? Desejar a ele aí que melhore e que logo, logo ele está aqui em breve ocupando a sua cadeira novamente. Então, meu amigo Pituca, força aí e espero que na próxima sessão o senhor esteja aqui presente com a gente. Então, quero dizer também, pessoal, deu uma diminuída no Covid, mas não podemos baixar a guarda, né? Diminuiu os casos aí, mas não podemos baixar a guarda, porque esse vírus aí é imprevisto. Você não sabe a hora, onde e quando ele vai atacar. Então, continue se cuidando, que esse é o caminho certo. E agradecer a todos vocês, então, muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês.
Ok, vereador. Vereador Valdir.
Sim, vereador. Boa noite a todos. Agradecer a Deus, né, pelo dom da vida, por mais esse dia que a gente está aqui se reunido. Quero aqui cumprimentar o presidente em seu nome, todos os companheiros, cumprimentar todo o pessoal que estão em casa nos assistindo. E quero aqui, primeiramente aqui, falar de agradecer a todos os nossos funcionários públicos, né, desse município, todos os nossos secretários, todos os nossos encarregados, nossos que fazem parte da administração. O setor de obra, igual o vereador Marcelo estava falando agora há pouco, está da colidinha, já está cascalhando, está dando a sua recuperada nas estradas, está ficando bom. E torcer, né, que breve a gente tenha esse recurso para a gente já fazer um serviço de qualidade naquela estrada que o povo merece, que é o trabalho do gestor, o trabalho nosso de correr atrás e fazer o melhor para Nova Santa Helena. Quero aqui também agradecer o nosso secretário de Estado da CEAF, né, o secretário Silvano Amaral. Luiz, aquela vez que nós tivemos em Cuiabá, nós fomos lá no gabinete, lá na secretaria, e sei o vereador Raul, aonde nós conversamos com ele, e ele comprometeu nesse calcário, né, aqui para Nova Santa Helena, junto com o setor da agricultura do nosso município. E esse calcário já está no município, está chegando, já chegou já um pouco essa semana, já levemos já um pouco para as comunidades, e é onde está fazendo um trabalho, né, o secretário está dividindo, né, para as pessoas, para os produtores que precisam, e já lá na colidinha também, onde já foi já uma carga também, já está até jogando também já, fazendo trabalho, os agricultores já estão espalhando já o calcário em suas terras já. Então, quero aqui parabenizar muito nosso secretário Silvano Amaral pelo seu comprometimento com Nova Santa Helena, para sua parceria que tem com o município. E cobremos também lá dele também, igual nós protocolemos lá junto, né, pedindo um caminhãozinho em cama fria para o nosso setor de agricultura, onde vai servir que vai servir muito para distribuição, na pegada dos mantimentos, na distribuição dos mantimentos da agricultura familiar, que vai ajudar muito. E nós cobremos também, o Luiz, uma calcalhadeira, e ele comprometeu, né, até liguei para ele essa semana agora, e ele comprometeu esse compromisso dessa calcalhadeira para o nosso município. Então, em breve também a gente tem uma calcalhadeira para servir o nosso povo, o nosso município. E aqui também, né, quero mandar um alô para o nosso amigo Pituca, estive visitando ele também lá, né, pela misericórdia de Deus, né, está bem, graças a Deus, se recuperando, né, aos poucos, e pedir, né, a Deus que ilumine a mente das pessoas, que está iluminando, que brevemente a gente sai dessa pandemia e volta ao normal, aos seus endereços normal. E enfim, agradecer também a toda a nossa população de Nova Santa Helena, se cobre, né? Nós, vereadores, estamos aqui para ser cobrado e fazer o melhor para o nosso povo. Até mais.
Ok, vereador Valdir. Vereador Cleito.
Sim, presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadora. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus de dar mais uma oportunidade de estar aqui defendendo o nosso município. Quero também agradecer a todos vocês que estão em casa nos assistindo. E queria dar os parabéns ao vereador Pituca e o Félix, que conseguiram vencer esse vírus do Covid-19. Muita gente não teve essa sorte de vencer. O vírus venceu. Mas hoje nós temos aqui um vereador que, graças a Deus, conseguiu vencer o vírus. E quero deixar a todas as famílias de Nova Santa Helena meu sentimento, a todos que perderam seus entes queridos. Quero aqui também agradecer ao secretário da Agricultura, juntamente com o prefeito Paulinho, aonde que sentemos juntamente com o prefeito e o secretário, e tinha pessoa interessada a tocar ali aqueles tanques de peixe de Nova Santa Helena, que está ali parado. E hoje nós temos aí 3, 4 famílias que já estão com essa programação. Agora está esperando a legalidade do município, legalidade para que nós possamos sim fazer um comodato, tudo que manda a lei, para aquilo ali não fique jogado, um bem público, igual está há mais de 5 anos. Isso aí é uma perca que custou dinheiro para o nosso município e hoje nós estamos vendo que está parado. Fui atrás, conversei com várias pessoas, aonde que já fizemos visita, e essas pessoas já vieram até aqui, fizeram visita também e gostaram do local. Então só estamos esperando, senhores vereadores, a documentação legal para que venha nessa casa de lei, para que nós possamos aprovar esse projeto de suma importância para aquela horta comunitária e para fazer a piscicultura daqueles peixes, daqueles tanques que está ali parado. Quero também aqui agradecer de coração ao deputado Dilmar Dal Bosco, que ontem ele ligou para mim também e garantiu mais 500 toneladas de calcário para o município de Nova Santa Helena. E vai mandar em 2 etapas, vai mandar, daqui uns dias vai mandar 250 toneladas, depois mais 250 toneladas em 2 etapas. Deputado esse que sempre ajudou o município de Nova Santa Helena, sempre cobrei, e graças a Deus ele é mais que um companheiro, um amigo, um irmão. E na gestão passada já tem muitas emendas parlamentares que ele atendeu o município de Nova Santa Helena e está sim atendendo, como o trator que ele trouxe para a comunidade, resfriador de leite. E ele pediu para o vereador Cleito fazer um requerimento juntamente com o prefeito que elabore um projeto que ele, juntamente o Dilmar Dal Bosco, com o senador Jaime Campo, que elaborar o projeto para Nova Santa Helena para fazer a pavimentação asfáltica da BR-320 até a Vila Atlântica. Então, ontem, ele fez esse compromisso com o vereador Cleiton, falou: Cleiton, cobre o prefeito, vamos elaborar esse projeto que nós vamos conseguir juntamente com o senador Jaime Campo. Então, isso aí é muito bom para a produção que está lá na comunidade Vila Atlântica, para as pessoas que moram lá, que vai estar valorizando seus terrenos, suas terras. E é isso que nós precisamos. Pessoas que correm atrás, que conseguem as coisas para o município. Então, estou fazendo minha parte, com o conhecimento que eu tenho com cada deputado estadual, com deputado federal, com senador, para que nós possamos, sim, cada um que tem o teu candidato, correr atrás e trazer as melhoras para o nosso município, porque não adianta a gente deixar só com o prefeito, que o executivo e o legislativo tem que trabalhar junto, e nós temos que fazer a nossa parte. Além de votar projetos do prefeito e fazer projeto, a gente temos a obrigação de correr atrás dos nossos parlamentares, porque quando a gente sai na rua pedindo voto, eles têm o compromisso de trazer emenda para o nosso município. E isso o vereador Cleito cobra sempre, e toda vez que eu cobro, graças a Deus, eles me atendem, meu pedido, e mandam para o nosso município de Nova Santa Helena. Queria também dizer um pouco sobre o IPTU do nosso município. Tivemos uma reunião passada, na outra gestão, onde eu tive orgulho de estar participando dessa reunião, onde que tinha vários empresários do município. E juntamente estava o prefeito atual hoje, estava o vice-prefeito atual hoje, todos empresários, e aonde que todos reclamaram do aumento do IPTU do município de Nova Santa Helena. Realmente, o aumento na época foi grande, mas teve esse aumento sim. E hoje eu vejo, senhor presidente, que a gente tinha que fazer. Eu ainda até vim aqui na Câmara e tentei fazer um projeto, conversei com o advogado da Câmara, mas não deu para elaborar esse projeto. Porque com essa pandemia que o Brasil, os municípios, está passando, eu acho que é mais do que justo nós fazermos um parcelamento desse IPTU para essas empresas do nosso município. Porque já vieram empresários me procurar e mostrar o IPTU 800, 1.000, 1.200, 700, 500, tem IPTU até de 400, 200, conforme a empresa, conforme o que a pessoa trabalha e gera, o que gasta, né? Conforme da construção do teu estabelecimento é medido o IPTU. E eles não estão reclamando, senhor presidente, do valor. Eles estão reclamando que eles queriam a forma de parcelamento à vista, 30%, com 30 dias, com 60 dias, com 90 dias. Então, assim, eu acho que nós, vereadores, nós temos que fazer projeto de lei que beneficia quem hoje está gerando emprego no nosso município com essa pandemia. Porque se nós não fazer assim, realmente, os nossos empresários... Está difícil para tocar uma empresa, eu sei. Vai ficar mais difícil, né? Tem que valorizar os nossos empresários do nosso município. E eu acho que o mínimo que nós poderíamos ajudar eles é dando uma forma de parcelamento. Entrada, uma comparação que eu vou fazer aqui agora, não é que pode ser. Quem vai pagar à vista, desconto 30%. Quem vai pagar com 30 dias, desconto com 20%, quem vai pagar com 60 dias, desconto de 10%, para estar ajudando essas pessoas. Porque, é igual eles falaram, Cleito, eu tenho aqui no meu estabelecimento funcionário que passou Covid, ficaram 15, 20 dias em casa, 15 dias, 10 dias, 20 dias, e eu tenho que pagar. E a lei pagou os funcionários em casa. Parabéns para esse empresário, a todos os empresários que estão fazendo isso. Mas nós temos que ver agora, com essa pandemia, para que nós possamos sim elaborar um projeto de urgência, porque o IPTU, acho que essa semana que vem, já começa a chegar nos comércios, segundo que estou sabendo já por esses comerciantes, e nós possamos sim conversar com o prefeito, sentar com o prefeito e fazer essa forma de parcelamento certo, o que manda a lei, para que não sobra para nós, nem para o executivo, nem para o legislativo. O que eu tinha para dizer hoje era isso, e fique com Deus e o meu muito obrigado.
Ok, vereador. Vereador Luiz.
Presidente. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus por mais um dia nessa Casa de Leis. Quero, em nome do presidente, cumprimentar a todos os nobres vereadores, funcionários da Casa, nosso assessor Minati, e a todos os senhores e senhoras que estão nos assistindo pela internet. Hoje, mais um dia triste para nós lá da comunidade Vila Atlântica, pois perdemos mais uma companheira, uma fundadora da Vila Atlântica, a dona Zélia. Que descanse em paz, que Deus dê conforto a todos os familiares. Queria aqui começar falando hoje sobre o calcário que o Valdir já citou aí. Mais um compromisso do secretário de Agricultura, Silvana Amaral, que fez com Nova Santa Helena. Já está sendo entregue esse calcário no município. Secretaria de Agricultura do município, seu secretário Joaquim, está fazendo um grande trabalho, distribuindo certinho esse calcário. Queria deixar meus cumprimentos a ele, os parabéns pelo trabalho que vem fazendo, tanto a ele como também a todos os secretários que estão empenhados nesse município, nesse momento de pandemia, o secretário de Saúde, a Jaime, o prefeito Paulinho, fazendo de tudo para que a nossa população não sofra tanto com essa pandemia que aí está. Queria também falar um pouquinho. Fui procurado por vários moradores lá do Queno. Meu amigo Uchoa conversou comigo semana passada, vim aqui, conversei com o prefeito, com o secretário de obras, Rafael, que também está fazendo um grande trabalho aí, recuperando o estrado do município. E ele garantiu que no máximo dentro de 10, 15 dias vai descer lá, aí o pessoal lá do Retiro do Índio, lá do Queno, ficar sossegado, que vai ser atendido, talvez não na totalidade nesse momento, mas já vai dar lá uma boa melhorada nas estradas de lá. Também queria falar um pouquinho sobre o concreto disca do asfalto ali. A gente está esperando isso desde o começo do ano, com muita expectativa, que esse senador e o deputado Dilceu Dal Bosco, através da emenda parlamentar dele, trazer esse asfalto tão sonhado para a nossa comunidade da Vila Atlântica. Eu acredito muito no senador, sempre um senador que olhou muito a nossa região aqui. Eu acredito que esse é um projeto que vai dar certo. Tomara que saia mesmo, é isso que a gente está querendo. E queria falar também sobre uma indicação que eu vou passar aí hoje nessa Casa de Leis. Isso é uma reivindicação já de muitos anos, desde quando a telefonia móvel chegou na região. A comunidade da Atlântica fica longe da sede do município, 57 quilômetros, longe de Marcelândia, 43 quilômetros, e longe de Cláudia, quase 60 quilômetros. E a gente fica desprovido de sinal de celular. O sinal chega lá em alguns lugarzinhos muito fraco. E é uma reivindicação também de muito tempo, e todo mundo cobra. Nós somos uma população de mais ou menos 300 habitantes, eu acredito que tem mais de 300 celulares lá. Então eu estou passando essa indicação hoje para o prefeito ver aonde ele consegue esse recurso, como é que faz para montar essa torre lá, ver com quem tem essa... Já coloquei na mão dele já os orçamentos, já três empresas que são habilitadas na Vivo. Ele já está em contato com esse pessoal ali, mas... Como é um lugar pequenininho, muito difícil da Vivo atender. Então vai ter que ser uma coisa meio particular, comprar esse equipamento e instalar em nosso município. Conversando com um dos diretores da Vivo, foi a mesma conversa de há 2, 3 anos atrás. Coloca 300 planos de celular de 50, 60 real cada um, que nós instalamos uma torre lá. Só que tem que ser um plano de fidelidade de 1 ano. Aí é um compromisso que a gente não tem como fazer. Então, esse pedido que eu estou fazendo aí, o prefeito vai ter que... Mandato passado, um deputado já tentou ajudar a gente, mas extraviou para o caminho. acredito muito nesse deputado, que ele, o que ele falou deve ter sido verdade, mas é águas passadas, que passou, passou. Então está aí a indicação hoje, eu peço aos senhores que aprovem essa indicação e vamos buscar esse recurso aonde tiver. Já tem uns caminhos bem andados, não vai poder ser um sinal para jogar distante, porque um dos, a pessoa que trabalha para Vivo, que mexe com isso, disse que nós já estamos no limite do sinal. O sinal chega até ali, não adianta nada, né, para ficar esse sinal e jogar mais para frente, que vai ter sinal, mas não vai ter dados e nem voz. Vai ficar o sinal aberto, mas não completa a chamada. Vai ser um sinal local ali para 1.000 metros, no máximo 500, 800 metros de distância. Isso foi a Vivo mesmo quem passou essa informação para mim. A não ser esse tipo que eles falou, que coloca uma rádio base ali, aí sim irradia esse sinal para 20, 30 quilômetros. Agora, pegando um sinal de outra torre, jogando numa torre ali, irradiando o sinal, não vai dar, porque o limite da rádio base é 40 quilômetros. 32 a 40 quilômetros, 40 quilômetros aqui na região da Amazônia. Então vai ter que ser um sinalzinho limitado ali dentro da vila só. Para trás, sim. Se colocar o sinal vindo de Marcelândia, joga uma antena forte na Atlântica, ele vai jogar. Se for um aparelho de 10 quilômetros, ele vai jogar 10 quilômetros voltando para Marcelândia normal. Se for de 20, 20 quilômetros voltando, mas para frente do limite da rádio base, o sinal não vai. Vai ter sinal de torre, mas não tem sinal, não dá conexão. Isso foi o que o menino da Vivo mesmo me falou. Mas é isso para hoje, gente. Muito obrigado.
Ok, vereador. Vereador Ézio.
Sim, presidente. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, demais vereadores. Nossa secretária, Minati, você que está em casa. Muito boa noite. Vereador Cleito, em questão do IPTU, não sei se talvez isso foi um equívoco. Se é IPTU, como se tratou de empresários, o IPTU ou o alvará?
Vereador, peço desculpa aí, alvará. É IPTU, não falei, é alvará.
Sim, então, vereador, porque eu vi que o vereador se equivocou ali. Mas já que falou do IPTU, também podemos pensar numa proposta aqui para também fazer uma outra forma para também estar ajudando tanto os empresários quanto a todos os moradores que pagam esse imposto, e para nós ver uma melhor forma para ficar bom para todos, já que o coronavírus afetou a economia de algumas famílias do nosso município. Eu estive visitando, vereador Cleito, comerciantes, onde ali o próprio comércio é trocado pela própria família. E a família pegou o coronavírus, tem que ficar fechado 15 dias. Então, como então suporte para essas famílias, para esses comerciantes, a retomar ali a economia para conseguir retomar novamente ali o seu negócio. Então, tudo isso podemos trabalhar, nós estamos dispostos a ouvir a população, comerciantes, para nós entrar numa discussão junto e melhorar para todos, tanto para comerciantes, que é onde que é a base dos empregos do nosso município, né, comércios, empresas, para que nós todos possamos sair juntos. A indicação que a vereadora Luzia já falou aqui, também bastante importante, onde vai, pode, ali está, pode não, com certeza vai estar ajudando bastante a economia do município. E melhorando a economia do município, melhora a economia das famílias, melhora a arrecadação, pode-se fazer mais investimento, e assim nosso município vai melhorando a cada dia. Deus abençoe a todos. Obrigado, presidente.
Ok, vereador. Quero aqui também cumprimentar os companheiros vereadores, nossos colaboradores, Omenati, por estar aí também. Cumprimentar a todos que estão em casa aí também, nos assistindo e acompanhando aí a sessão através da live. Quero aqui também cumprimentar e falar em nome do nosso amigo, nosso companheiro vereador Pituca, né, que ainda está se recuperando do coronavírus e não pôde ainda mais uma sessão, não está presente com nós, mas acredito que já na próxima sessão ele estará junto com nós aí. Gostaria também aqui em especial agradecer a equipe de saúde pelo atendimento que está vindo fazendo e em especial a equipe que está na frente do coronavírus. Hoje estivemos junto com o prefeito, mas eles acompanhando algumas reivindicações que estão fazendo. O prefeito se comprometeu em fazer o que pode para estar revendo a situação deles, mas infelizmente nós vamos ter que, o prefeito vai ter que criar uma lei para regulamentar alguma situação de alguns repasses para a equipe do coronavírus. Infelizmente tem alguns repasses que estão sendo, mas não, até hoje sequer não foi passado pela Câmara esse projeto para regulamentar a situação deles. Eles cobram algumas melhorias, o prefeito também se comprometeu em estar fazendo essas melhorias para eles, que dê melhor atendimento. Então, quero, o recado que eu tenho para mandar para vocês é que essa Câmara de Vereador está à disposição de vocês. Acho que todos os vereadores aqui são companheiros, e o que for para melhorar a qualidade de vida, de saúde do nosso povo, e principalmente a de vocês que estão aí na frente, nós estaremos aí à disposição. Quero aqui também cumprimentar a equipe da Secretaria de Obras, onde estão começando a desenvolver os seus trabalhos, fazer as recuperações aí das estradas medicinais, as estradas dentro do nosso município. Eu peço aí que a população tenha um pouquinho de paciência, que a gente está trabalhando, e eu acredito que por mais 20, 30 dias aí a gente já vai estar bem adiantado no serviço de patrulhamento, cascalhamento aí. Também aqui não poderia deixar de agradecer a vocês, vereadores, vereadora Dona Luzia, pelo esforço que vocês estão fazendo como vereadores. Sou bem sincero em dizer que já estou aqui há alguns mandatos. É a primeira vez na história de Santa Helena que eu vejo uma equipe de vereadores realmente empenhado e correndo atrás dos seus deputados para conseguir recursos para o nosso município. Então, só quero dizer que eu, como presidente da casa, estou muito feliz por cada um de vocês que estão desempenhando o trabalho de vocês como fiscais, como vereadores desse município, mas mesmo assim, onde a maioria das vezes é o prefeito que corre atrás do recurso, a maioria das vezes os deputados, senadores, destina os recursos diretamente direcionados ao prefeito. Então, só tenho que parabenizar a todos vocês que estão aí correndo atrás do seu deputado, e eles estão atendendo as reivindicações de vocês e estão mandando. Alguns já mandaram, tem muitos projetos aí que está também para sair, e eu acredito que vai sair sim, porque vieram aqui, não foram, fizeram seus compromissos, né, com cada um de vocês. Então, a esperança é que dê certo e que Deus abençoe a cada um de vocês, e que esses recursos realmente venham para o nosso município, para que nós só conseguimos fazer o desenvolvimento do nosso município crescer. A questão do PTU ali que o Cleito estava falando. Sim, vereador, o alvará, né? Isso é uma questão que a gente vai ter que, não nós criarmos, eu acredito, né? Mas o prefeito, nós temos que cobrar. Sentar junto com o prefeito, vamos fazer uma reunião com o prefeito, nós vereadores, chamar os comerciantes e ver realmente o que é viável para esses comerciantes aí, para a gente estar ajudando eles. Que queira ou não queira, eles que ajudam a desenvolver o nosso município, eles que contribuem com seus impostos também, né? Então eu acho que não é mais do que justo a gente estar aqui fazendo essa ligação também entre os comerciantes e o executivo. IPTU, acredito que nós devemos ter quase meio milhão de reais de IPTU. Tem quase meio milhão de reais de IPTU aí. É, uns estão atrasados. Inclusive, quando você falou do IPTU, eu achei que você estava falando a respeito disso. Então, nós vamos ter também que analisar com bastante carinho. Vamos ter que fazer uns parcelamentos, facilitar. Porque não é viável para o município ficar com o IPTU atrasado. Então, é mais viável para nós criar um mecanismo aí que as pessoas consigam pagar mensalmente isso aí e que quita seus débitos aí com o município, né? Então, acho que a gente vai ter que sentar também com o prefeito para ver essa questão do IPTU que está atrasado no nosso município, que não é pouco, né? Gostaria também de... Aquele dia eu tinha feito uma indicação, né, da doação da madeira do IBAMA, né, que foi apreendido aí, que está na responsabilidade do município. O prefeito, acho que tem conversado com o pessoal do IBAMA, acho que está tudo liberado, né, só temos que esperar aí, fazer o projetinho aí, para a gente estar destinando essa madeira aí para a população aí. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a ordem. Peraí que eu estou me cedendo aqui, estou voltando tudo de novo aqui. Passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do requerimento número 05/2021.
Requerimento de liberação de diária número 05/2021. Soberano Plenário. Prezados senhores, o excelentíssimo presidente, senhor Ademir Dias da Silva, vem requerer a este soberano plenário a liberação de 3 diárias, no valor total de R$ 1.500, para estar se deslocando à cidade de Cuiabá na data de dia 14, 15 e 16 de abril de 2021, para tratar de assuntos de interesse desta Casa de Leis. Nestes termos, pede deferimento.
Quero aqui comunicar também aos senhores vereadores, né? Esse requerimento de 3 diárias aí. Eu vou estar viajando agora nessa madrugada para a capital, onde vamos ter uma reunião com o pessoal do DENIT. Vamos se tratar a respeito de umas lombadas que a gente precisa de fazer ali no trevo da Marcelândia, na 163 ali, onde há um índice de acidente muito grande, então a gente vai estar reunido. Vamos também no gabinete do deputado Nelson Barbudo. Vamos sentar lá com ele também para a gente estar reivindicando juntos lá no DENIT a cobrança dessas lombadas, onde tem tirado já tantas vidas ali naquele trevo por excesso de velocidade dos motoristas. Também estou levando o ex-vereador, nosso companheiro, o Edivan, vai estar indo comigo nessa viagem, onde ele foi nomeado aí secretário de Indústria e Comércio desse município, onde ele vem ajudar muito esse município também. Nós estaremos, eu e o vereador Luzi, estivemos no gabinete do Celso Banaseschi, da outra vez nós estivemos em Cuiabá, e agora o vereador Edivan vai estar voltando lá como secretário de Indústria e Comércio. A gente vai passar também para ele, e eles vão passar para o Edivan encaminhar aí alguns projetos aí para o nosso município. Vereadora Luzia.
Favorável, presidente.
Vereador Raul.
Favorável, presidente.
Vereador Marcelo.
Antes de dar meu voto, presidente, eu gostaria de sanar uma dúvida aqui sobre essa questão dessas diárias. Essas três, são 3 diárias, né? Aí o senhor disse aí que o Edivan está aí indo junto, ele vai estar incluso recebendo essa diária com o senhor, ou essa soaria só para o senhor?
Vereador, essas diárias é específica para mim, certo?
O Edivan está indo como funcionário do município, então ele está adquirindo essas diárias do município, correto? As diárias da Câmara é para o meu trabalho.
Certo, presidente, favorável.
Vereador Valdir?
Sim, presidente.
Vereador Cleito?
Favorável, presidente.
Vereador Ézio?
Favorável, presidente.
Vereador Luiz?
Então, presidente, só quero fazer uma colocação aí, já que o vereador Edivan, agora secretário do Indústria e Comércio, vai junto, quero desejar a ele muita sorte e que faça um bom trabalho no nosso município, que ele tem potencial para isso, para desenvolver o bom trabalho. E meu voto é favorável também, o presidente.
Só quero aqui também fazer mais uma colocação, né? Eu acredito que na quinta-feira, eu vou estar retornando provavelmente na sexta, para Nova Santa Helena. Aí tem alguns questionamentos aí que estão acontecendo, para deixar bem claro aí para os novos companheiros vereadores e para a comunidade. No meu retorno de lá para cá também, eu vou estar trazendo a cesta básica que foi doada pelo pessoal da assistência social do governo do estado, que soma ali 400 cesta básica. Então, no meu retorno de Cuiabá, eu vou estar trazendo aí essa cesta básica para o município aí, em pedido da nossa primeira dama, Andressa, né? E é o que vai acontecer aí, né, para não ter assim nenhum equívoco, né, nem outros comentários, né?
Presidente, só uma pergunta. No caso, o presidente vai com o veículo próprio da prefeitura? Como é que é aí?
Não, vou com o veículo da prefeitura.
Da prefeitura.
Isso, eu estou indo com o micro-ônibus da prefeitura, certo? Ah, tá. Estou indo como funcionário da prefeitura, entendeu? Com esse veículo já para trazer essa cesta básica, certo? Não tirei diária do município, entendeu? Isso aí é o município que vai arcar com a despesa do transporte. Eu só estou indo como funcionário só para estar trazendo para eles.
Beleza. Requerimento de diária número 05/2021, aprovado por unanimidade.
Solicita, senhora secretária, que faça a leitura da indicação número 27/2021. Dona Luzia, autora da indicação, suas considerações e seu voto.
Eu vou ler ainda. Indicação número 07/2021. Os excelentíssimos vereadores Luzia Guedes Carrara e Ézio Silvino de Camargo, nos de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, determina que após a deliberação do soberano plenário, se envia ofício ao senhor Paulinho Bortolini, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal providencie a criação de projeto social às margens da BR-163, da Praça Alice Leite, até o Lava Jato Fórmula 1, com espaços comerciais, sistema de comodato para geração de renda e emprego para nosso município e da outras providências. Justificativa. O projeto social visa dar estrutura e treinamento para que nossos produtos e serviços sejam de ótima qualidade. São mais de 300 metros de área comercial e 30 pontos, gerando assim uma média de 300 empregos diretos, aquecendo nossa economia e gerando mais de 600 empregos indiretos. Se nosso município adequar uma estrutura sólida que atenda a necessidade dos caminhoneiros e tráfego em geral, irá aquecer muito o comércio local, tais como autopeças, oficinas, restaurantes, hotéis, lanchonetes, mercados, bares e entre outros. Em média, serão 6 bilhões de reais vindo de fora para o município para fomentar a nossa economia. Neste sentido, visando atender os anseios de nossa população, solicito a atenção dos novos vereadores e providências do Poder Executivo Municipal.
Agora sim. Agora foi lido aí, né? Agora está a vereadora autora da indicação. O seu voto aí, as suas considerações, vereadora.
Boa noite novamente, né, presidente.
Já falei um pouco, né, sobre essa indicação. Essa indicação, eu acho que é um sonho de vários moradores, né? Pessoas essas que são pequenos comerciantes, que não conseguem pagar e gerar todos os impostos, pagar aluguel, né? Se esse projeto social for criado, além de ter um espaço na frente da BR, vai evitar muito tráfego de caminhões pesados para dentro da cidade em busca de compras, né? E, como ali já fala, eu já falei na tribuna, vai gerar mais emprego, renda, né? Com certeza, essas pessoas que trabalharem lá vai estar dando mais qualidade de vida à sua família e também atendendo bem quem passa na BR-163, que a gente vê como Jangada, Juscimeire, essas cidades que têm esses projetos, como alavanca a economia da cidade. Então, meu voto é favorável e espero que os nobres vereadores também votem favorável e nos ajude, eu e o Ézio, a conseguir nessa gestão esse tão sonhado projeto.
Ok, vereadora. Vereador Raul.
Também uma indicação muito boa. Com certeza vem alcance já para melhorar a cidade, com certeza. E está de parabéns, vereadora Luzia, vereadora Ézio também. Sou favorável, presidente.
Vereador Marcelo.
Favorável, presidente.
Vereador Ézio.
Complementando o que a vereadora Luzia já falou, nosso município, nossa cidade, é visto como uma cidade estratégica, uma cidade onde dá acesso a várias outras cidades. Então, muitas cidades têm que passar por aqui, tráfego. Então, isso tudo é um ponto positivo para a gente estar montando esse projeto. Meu voto é favorável, presidente.
Vereador Valdir.
Presidente, dá o meu voto. Boa indicação, né? Torcer, né? Esse projeto se realize, né? É um bom para Nova Santa Helena, bom para o nosso município, a arrecadação. Muito bom projeto, boa indicação, bom projeto. E torcer, né? Que tudo dá certo para funcionar. Meu voto favorável.
Vereador Cleito.
Antes de dar meu voto, presidente, queria só ver ali. Primeiro, aqueles terrenos ali é da prefeitura ou não? Como é que é ali? Eu não sei. Segundo, para construir aquilo ali, a gente temos que ver, porque o dia que sair a duplicação ali, na frente ali, vai pegar aquele pedaço, né? Terceiro, aquilo ali é uma emenda parlamentar ou é um recurso do município? Eu gostaria de saber isso daí também. E quarto, essas pessoas que vão investir ali, que vão fazer isso daí, é a própria pessoa, vai estar pronto, a prefeitura que vai arcar, porque a prefeitura não tem condição de fazer hoje tudo isso daí para gerar aí 300, 400 empregos, é difícil. Eu gostaria de saber dessas perguntas.
Vereador, até onde eu posso te esclarecer? Aquela área ali, tirando o limite da rodovia, né? A outra área ali é área pública. Entendeu? Dependente de duplicar ou não duplicar, tem que ser respeitado, no caso, a faixa de domínio que é do DENIT, né? Que é da rodovia. Mas ali ainda tem um espaço público ali, entendeu? Que daria.
No caso, o espaço é da prefeitura, então.
Exato. O espaço físico ali é da prefeitura.
E o recurso que fosse para fazer essa emenda parlamentar?
Vereador, assim, emenda parlamentar a gente ainda não viu. O projeto, primeiro, ele visa a parte da prefeitura, como os terrenos é público, seria iluminação, água, né? Uhum. E a construção, a gente esteve conversando, eu e Eze também discutiu bastante, são uns lotezinhos de 30 metros, né, de extensão, e cada locador que for pegar vai construir o seu. Lógico que a prefeitura vai colocar as normas, tudo. E a gente pensou em termos de comodato. Por 10 anos a pessoa constrói e toca seu comércio. E depois de 10 anos, aí fica uso campeão ou, né, renova novamente. Porque se você for fazer e doar, geralmente vão comercializar. E não é essa a intenção. A intenção, sim, é de fomentar, né? Então, cada um vai fazer o seu espaço, como nas outras cidades. Eu tive já, quando a gente era gestor, o Roque era gestor, a gente já parou em Jangada, né, e viu os procedimentos, e a gente vê que aqueles pontos lá gera muito, muita renda para o município, né? Então é nesses termos. Mais alguma pergunta?
Então, só para me ver se eu entendi. Então, no caso, a prefeitura vai entrar com os terrenos, vai fazer um projeto de lei passando pela Câmara, aonde que a Câmara vai autorizar um comodato de 10, 15 anos, 5 anos que seja. A pessoa vai construir nesse local para vender essas...
seu produto.
Ah, agora entendi. Favorável, presidente.
Também aqui comentar, dona Luzia, eu acho que é um projeto de muita importância, assim, para o nosso município, né? Agora, isso vai ser que tem que ser um projeto muito bem feito, que nem a senhora está colocando, que cada um vai construir, mas eu acho que vai ter que ser uma coisa padronizada, né? Porque senão daqui a pouco também vai estar cheio de barraco lá de qualquer jeito e vira aquela imundiça na frente da cidade, né? Então, acho que vai ter que ser um projetinho bem organizadinho, né, meio padronizado, com as regras, o que, que vai mexer, que senão daqui a pouco também o cara vai colocar lá, fazer uma frutaria e de repente vai ter outros tipos de comércio nesse local, né? Então, a gente tem que fazer bem certinho, mas a ideia da senhora é brilhante, essa ideia. Vereador Luiz.
Sou favorável, presidente.
Indicação número 27/2021, aprovada por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da indicação número 28/2021.
Indicação número 28/2021. O excelentíssimo vereador Luiz Carlos Pelissari, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, determina que após a deliberação do soberano plenário, se envia ofício ao senhor Paulinho Bortolini, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal tome providências necessárias junto aos órgãos capacitados e responsáveis para a implantação de uma antena de sinal para telefonia móvel na comunidade Vila Atlântica e da outras providências. Justificativa. A presente indicação faz-se necessária tendo em vista a má qualidade de sinal de celular naquela comunidade, onde salienta-se a necessidade e importância da implantação de uma antena de sinal para telefonia móvel celular. No contexto globalizado em que vivemos, o telefone celular é o principal meio de comunicação da atualidade e possibilita a integração das pessoas em qualquer lugar do mundo, sendo essencial para todos a implantação de uma antena de sinal telefônico que irá contribuir positivamente para a elevação da qualidade de vida da população da comunidade Vila Atlântica. Nesse sentido, visando atender os anseios de nossa população, solicita a atenção dos nobres vereadores e providências do Poder Executivo Municipal.
Ok, vereador. Autor da indicação aí, vereador Luiz.
Então, presidente, conforme eu já expliquei um pouquinho ali, a justificativa também é bem clara. Hoje em dia, tudo é o telefone, até a saúde hoje é quase tudo por telefone, né? E lá, a comunidade, como já disse, distante, o sinal não chega, aí necessita então de um amplificador, uma antena, uma repetidora lá. Vai ser de curto alcance, porque não adianta colocar uma grande, como eu já disse, sendo um lugar que nem todos têm o sinal de internet, porque hoje fica caro uma internet, ainda mais num lugar distante como aquele. E vendo isso, eu pedi para o prefeito para ele procurar meios. Coloquei na mão dele todos os orçamentos, todos os contatos que tive, todas as informações necessárias para que ele coloque esse sinal lá. Tem aí uma doação de alguém que se prontificou, mas não alcança o sinal, então a gente vai perder isso daí. Porque expliquei muito bem, não adianta pegar um dinheiro de um fazendeiro, sendo que o sinal não vai chegar lá. Aí vamos ver da melhor forma possível que a gente possa fazer isso para atender a comunidade, que é uma reedificação já de mais de 20 anos. Então está aí para vocês a indicação e meu voto é favorável.
Ok, vereador. Vereador Cleiton.
Indicação muito boa para a Vila Atlântica, aonde que na outra gestão também, né, Luiz, né, fizemos nessa indicação junto, em parceria, fizemos todos os levantamentos, o Luiz correu atrás de 3 orçamentos, o vereador Cleito saiu atrás de 3 orçamentos, apresentamos, né, vereador, 6 orçamentos para a gestão. Corri atrás do Cuiabá, como não tinha legalidade com emenda parlamentar para fazer colocar esse sinal, veio todas as pessoas lá da Atlântica cobrando a gente fez nossa parte, né, vereador? Graças a Deus, de vereador, mas infelizmente não foi atendido o anseio da população e nós. E agora, tenho certeza, a gente tem que ter certeza das coisas, porque a gente está nessa administração, mesmo jeito que eu tive na outra. Então, a gente tem que confiar. Todas as gestões que passou aqui fez a sua parte que poderia ser feito. Então, a gente não é ninguém para julgar ninguém, mas eu tenho certeza que o prefeito Paulinho vai fazer, atender o pedido do Luiz com essa indicação, porque é mais que justo lá na Atlântica um sinal de telefone para aquela comunidade e aquela população. Meu voto favorável, presidente.
Ok, vereador. Só uma perguntinha. Como vocês, acabou de citar, vocês tiveram, na gestão passada, vocês fizeram os orçamentos. Vocês têm lembrança, mais ou menos, o que ficaria naquela época, o valor?
O orçamento mais caro foi 28 mil. Teve orçamento até de 18, 22.
Era o suficiente para servir a comunidade?
Com certeza.
Ok, vereador Luiz. Vereadora Luzia.
Boa indicação. A população da Atlântica já cobra isso há um bom tempo e nada mais justo do que a gestão colocar esse sinal de telefone lá, porque eu acho que obra muito mais cara já foi colocada e foi pagada dentro da gestão. Sou favorável, presidente.
Ok, vereadora. Vereador Raul.
Também uma indicação muito boa, com certeza. Tempo eu achei, a Vila Atlântica merece, né? Merece mais do que merecido de que melhore o sinal para eles lá na Vila Atlântica. Eu também já tive várias oportunidades de estar lá dentro também. Algum lugar que pega celular e você vai ligar, então é muito difícil. E com certeza vai ajudar bastante aquela população e ver, que nem a gente falou, correr atrás de recursos, dependendo para a prefeitura, às vezes, mais para frente está ajudando, né? Qualidade de vida das pessoas também. E eu acho que por aí o caminho. Vai ser um grande revalia essa obra para eles lá, e eles merecem isso aí. Sou favorável, presidente.
Ok. Vereador Marcelo, seu voto.
Só queria fazer uma colocação aqui também, presidente. Nada mais do que merecido, né, esse sinal lá na Vila Atlântica. E gostaria de incrementar também, se há possibilidade de eles estar aumentando esse sinal da cidade aqui também, né? Porque você vai numa redondeza aí, num raio de 12 km aí, você não consegue sinal de celular, né? Então seria muito importante também estar aumentando o sinal desta torre aqui já existente no, na sede do município, né? E isso nada mais justo também que esse pessoal lá da Vila Atlântica estar conectado, né? Então hoje, como o vereador Luiz disse aí, tudo gira em torno de um celular, de uma ligação, né? Tudo que você vai fazer hoje depende do celular. Então meu voto é favorável.
Ok. Vereador Luiz, o senhor tem um orçamento aí, em mãos?
Eu tenho aqui da, um orçamento aqui da Sintel Telecomunicações.
Liga, Nico.
Então, da Sintel Telecomunicações, o orçamento que eu tenho aqui. Um deles, né? Eu achei o mais viável e o mais certo. O que manda mesmo aqui é o... Cadê? O repetidor, né? A repetidora de celular, ela é 3 watts, um outdoor de 3 watts. Eu estava olhando na aplicação, entrando na internet aqui, esse 3 watts, ele joga até 4 mil metros de distância. Só que, como ela disse, eu tenho todo o histórico, o comentário de um técnico da Vivo, da Bahia, que foi até o Juarez Costa aquele dia que me deu a dica dele. Foi onde ele me disse que não adianta eu colocar um aparelho maior que isso aí, que não vai servir, porque é o mesmo caso aqui. Se o sinal vem aqui de Santa Helena, Marcelo, já 32 quilômetros, já está no limite da rádio base. Tem que ver se esse sinal da Vivo que está aqui é rádio base. Se for rádio base, ele tem que irradiar 30 quilômetros em volta, no mínimo 32. Foi o que o menino lá da Bahia me disse em relação a esse... Se não for, não adianta nada com o sinal que não vai. Ele vai chegar aqui, ele só vai 10 quilômetros, mesmo no máximo, não vai mais, 40. Pode ser o que está acontecendo aqui, que eles pegam um sinal vindo de colida e retransmitem esse sinal. Porque é uma coisa barata daí de fazer. Porque não é uma rádio base. Então deixa eu terminar aqui o orçamento. Esse rádio, esse repetidor celular outdoor de 3 watts, ele custa R$6.310. As antenas, aquelas antenas painel que fica em cima lá, as três antenas, ela custa R$5.200. E os outros cabos e aquelas outras conexões, tudo dá um valor de R$15.870. Esse é com instalação com tudo, 15 mil. Só que ele sugeriu o seguinte, todos eles, que os três conversei, quatro, cinco pessoas que mexem com isso, todos eles falaram a mesma coisa. Coloque com painel solar. Porque são todo ano você vai ter que trocar o rádio. Dá uma chuvarada, dá um raio que pega a rede elétrica, ele vai explodir lá. E esses rádios é muito sensível, ele disse. Aí, com, além desse valor aqui, com o painel solar, vai ficar quase R$6.000 para instalar as baterias e o painel solar. Aí ele garante que vai funcionar. Porque esse cara aqui, eu peguei porque eu consegui lá com o Arnaldo e Marcelante, porque assentou em Analândia. Essa Sintel Telecomunicações aqui. Foi o que montou lá em Analândia para o Arnaldo. Esse mesmo equipamento aqui. Eu fui lá, entrei em contato com ele, fiz uma visita para ele, conversei pessoalmente. E ele dá todas as garantias e dá assistência. Então, para nós, que eu achei o mais viável. E tem outros... Tem um de 13 mil, esse da Bahia, fez um orçamento de R$13.000, só esse equipamento aqui, mas cobra 5 mil para vir montar, que é da Bahia aqui, que é o fera da Vivo, né, esse cara aí. Mas é o mesmo equipamento. Então vai ficar em torno dos 25, 26 mil instalado, montado, funcionando.
Ok, vereador. Eu acho, pelo tanto que vai beneficiar a população de Santa Helena, eu acho um investimento pequeno demais, né? Pela serventia que tem. Ao mesmo tempo, é um absurdo, né, cara? O município ter que gastar, seja 25, 30 ou 40 mil, para essas operadoras depois estar ganhando dinheiro em cima, né? Então, isso que eu acho que é complicadíssimo isso aí. Mas, pelas pessoas
de Atlântica que vai beneficiar, acho que um valor até pequeno, né? Vereador Valdir, seu voto.
Presidente, dá meu voto. Boa indicação, Luiz. Eu acho que mais do que merecedor, né? Pessoal, não só de Vila Atlântica, mas do nosso município em si, igual o Marcelo bem falou agora há pouco, num raio de 15 a 20 quilômetros, gente, né? Mas acredito que com as novas evoluções que vem acontecendo, vai acontecer também, logo também, isso também, né? Que mude também o sinal, que todo mundo fique conectado para melhor se comunicar. Meu voto é favorável.
Ok, vereador.
Presidente, só um... Posso falar?
Sim, vereador.
Só gostaria, Vossa Excelência, fazer uma correção junto com a secretária na minha palavra livre. Eu falei no IPTU, no Alvará. Concluí Alvará daí.
Tá ok, bom? Vereador. Será corrigido. Vereador Ézio.
Boa indicação, vereador Luiz. Hoje, nem tanto mais ligação, né, mas hoje o celular, sinal, celular é importante para estudo, já para saúde. Só queria colocar uma questão seguinte, pelo valor da implantação, foi visto talvez um sinal aberto de internet em vez da rede de telefone, porque hoje vemos, você falou da questão da quantidade, né, de celulares que tem. E hoje, se você for ver uma família, se for colocar um plano bom, é 50, 60 reais. Aí a família coloca um sinal na internet, já fica até mais barato, porque hoje tem um plano aqui na cidade de 80 reais, internet boa. Então, talvez a gente pensar nisso, se vocês já pensaram nisso, em ter um sinal aberto de internet em vez da rede.
Mas, o vereador Ezo, o sinal aberto de internet, a distância dele é curtinha. Vai 100 metros no máximo 200 metros se for um roteador muito forte. Não vai atender também. Aí a internet a cabo lá hoje, o plano mais barato é R$160 por mês, fora o equipamento que é R$1.000. Tem lá a internet via cabo, chegou lá a fibra. E a outra também é R$150, a rádio. É ruim, não presta. E também se abrir um sinal lá, vai abrir um sinalzinho pertinho. Pra no lugar. E esse sinal de celular aí vai atender a comunidade inteira, integral. E nem todo mundo tem condições de comprar um celular, todo mundo tem. O plano de R$20, R$30, R$40, R$50, todo mundo já tem. Só falta o sinal.
Indicação número 28/2021, aprovada por unanimidade.
Observando não haver mais nada de se tratar na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a